Região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos. As praias, a astronomia. É um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo. Todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM. Vamos onde nos mandam os sentidos. Mais Turismo é uma oferta. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo.
Bom dia, auditório da Rádio Geis. Estamos em estúdio com o Mais Turismo desta semana. O convidado desta semana é um ilustre filho da terra, daqui da região do Alto Minho, entre Viana, Arcos e Monção. Estamos a falar do Dr. António Pimenta de Castro, ou professor Castro também, como é muitas vezes conhecido. Reside fora daqui do distrito, já há muitos anos, em Mugadouro, e leciona História, que é a sua especialidade, na Escola Secundária Dr. Ramiro Salgado, em Torre de Moncorvo. Bem-vindo ao Mais Turismo, professor Castro.
Obrigado.
Ainda bem que consegui juntá-lo por aqui, já era uma ambição ter a sua presença aqui no Mais Turismo há algum tempo, visto que o professor tem feito algumas colaborações com os a Falar de Viana e os Cadernos Vianenses, tem feito algumas publicações também bastante interessantes no âmbito de algumas figuras emblemáticas que habitaram Viana do Castelo e que por aqui foram passando ao longo dos anos, e que é um eterno apaixonado pelo seu Minho, não é assim?
Exatamente, o Minho está sempre no coração mesmo, Viana está mesmo no coração, e tenho feito o que posso sobre, quer colaborando, como falaste muito bem, a Falar de Viana, nos Cadernos Vianenses.
No jornal também, o Vianense.
O Vianense, que infelizmente acabou. De vez em quando, na Hora do Lima também. E depois também lá em cima, também colaboro com o jornal Zuelei, que é de Macedo de Cavaleiros. Zuelei, o nome vem dos Zuelas, que era a tribo pré-romana daquela zona.
Portanto, Viana também tem vindo a ir buscar essas raízes que se encontram na história. E o turismo faz-se de histórias. Eu costumo dizer que um local que não tenha histórias para contar, que normalmente não é um local que se torne significante na área do turismo. Estamos a falar, obviamente, do turismo cultural. Claro que depois existem uma panóplia de outras formas de fazer turismo, aproveitando a natureza, e depois a parte mais do turismo de massas. Mas aqui vamos nos focar, efetivamente, no turismo cultural e histórico. Viana do Castelo, o Dr. Castro já abordou a figura de Guerra Junqueiro, que é uma figura que me apaixona imensamente e que teve grande parte da sua vida, teve boas vivências aqui em Viana, como já pude e tive a oportunidade de ler em alguns textos escritos pelo professor. Também da parte da judiaria, tem estado a fazer alguma investigação nesse sentido, que aqui em Viana se concentrava mais agora na atual Rua da Amália, sobre o general Pimenta de Castro, também Camilo Castelo Branco, falámos aqui depois de outros nomes, mas fala um bocadinho sobre a importância de ir buscar estas vivências, destas figuras emblemáticas da sociedade portuguesa, se calhar do século XX e até anteriores, para que se possa fazer delas uma bandeira e construir uma história para se contar a quem nos visita.
Sim, olha, todos os que falaste, por exemplo, também o próprio Camilo, não é? Que foi diretor, pouca gente sabe, mas foi diretor da Aurora do Lima, foi um homem que viveu cá em Viana, também, que deu o seu contributo. Quem escreveu também para lá, e não é por acaso que é um largo Trindade Coelho, um homem que nasceu em Mugadouro, não é? Mas, de facto, um homem que para mim mais marcou Trás-os-Montes aqui e é o Guerra Junqueiro, tanto que elaborei um trabalho, penso que sairá dentro de pouco tempo, com muitas páginas, que se chama exatamente Guerra Junqueiro, os tempos de Viana. Guerra Junqueiro veio para cá, muito novo, mas já famoso. Ele tirou o curso na Xavier Freire para dar a cinta, não é? Foi estudar teologia para Coimbra, mas ele chumbou sempre que não queria teologia. A mãe morreu, tinha ele 5 anos, 3, um diz 3 de 5 anos, era uma criança, portanto. Daí aquele poema que ele, muito bem, que ele tem dedicado à mãe, que é extremamente comovente, não é? Ele foi educado pela avó e por uma empregada que era a segunda mãe dele também. Então ele acabou por tirar o curso de Direito, para convencer-se que ele... Direito, e depois foi... começou a escrever muito cedo, muito novo, o primeiro... quando apercebeu-se que em Portugal já na altura não se vive de escrever, as pessoas leem pouco, e então ele portanto conseguiu que lhe arranjasse assim emprego como secretário-geral do Governo Civil da Ilha Terceira. Foi para Angra do Heroísmo, mas só que ele não se dava com o clima de Angra, e então passou toda a vida, uns anos, pedir para vir para o continente, entretanto sai aquela Libra, morte de Dom João, não é? E ele foi colocado em Viena e curiosamente veio tomar posse, mas foi depois a uma cura de águas para Vizela, e quando ele para Viana, portanto, na altura, como hoje ainda em Nina, muda-se de comboio, que é, não é? Daqueles lados, vinha o Visconde da Torre que lhe perguntou: então, ó Junqueiro, para onde é que vais? Olha, vou para Viana, terra das mulheres bonitas.
E Viana tem fama, e de facto há muitas mulheres bonitas.
É, sim, senhora, Viana, é uma das grandes riquezas de Viana, as mulheres bonitas. e quem vinha nesse comboio, curiosamente, era a futura mulher dele. A Filomena, que era um admirador dele, pediu ao tio e ele uns livros dele, e ele ofereceu-lhe com um poema O Amor sublinhado. Portanto, depois casaram, ele foi nomeado, como disse, secretário-geral do Governo Civil de Viana do Castelo. Casaram, as duas filhas que ele teve nasceram na rua Manuel Espregueira, não é? Na altura era Dom São Sebastião, não é? Era uma pessoa muito ligada. Depois também, ele também viveu aqui na Casa dos Botos Calheiros, na Rua da Bandeira. É uma pessoa muito ligada a Viana do Castelo. Portanto, grande parte da poesia, no meio da Moleirinha, por exemplo, foi escrita na Estrada da Ariosa. Grande parte do A Velhice de Padre Eterno e muitos outros poemas foram escritos aqui, em Viana do Castelo, nomeadamente ao contrário que as pessoas pensam, quando vem aquela a fotografia, parece um rabi.
Não é? Era o epicurista, homem que sabia viver bem.
Exatamente.
Um homem que gostava dos prazeres da vida.
Exatamente, um grande garfo, havia um bom vinho, uma boa cerveja.
Falava também bem.
Exatamente, só charutos cubanos, portanto, era um homem que vivia bem, porque a mulher dele era a filha, se calhar, do homem mais rico de Viana do Castelo, que era o que tinha as diligências, etc., não é? Tanto assim é que a sogra, depois, quando o sogro morreu, a sogra pediu para ele vender um casarão, que não sabia para nada, só dava despesa, que é onde é atualmente a sede do Instituto Politécnico de Viana do Castelo.
O antigo colégio, escola industrial, ali no Jardim Dom Fernando.
Exatamente. Foi ele que o vendeu.
Curiosamente, lá está, são as tais pequenas histórias que enchem esta narrativa que se pode contar também aos apaixonados da literatura de Guerra Junqueiro, e que têm a oportunidade então de vir a Viana do Castelo e saber um pouco mais, graças a esses estudos também que têm vindo a levar a cabo sobre estas figuras. Falávamos também do seu bisavô, que era um dos fundadores da Cruz Vermelha aqui em Viana.
Exatamente, o General Gama.
O General Gama, que Curiosamente, depois a Cruz Vermelha acaba por ter aqui em Viana do Castelo um edifício que deverá estar a fazer agora, vai fazer 100 anos, porque inaugurou também em 1920. Não sei se terá alguma ligação ainda a esse tempo da Cruz Vermelha em Viana do Castelo.
Portanto, lá está escrito de facto 1920, não é? Mas acho que foi, na realidade foi 22, 23, houve ali um atraso. Foi um dos que mandou, não só ele, não é? Mas um dos que mandou construir esse edifício. E se formos ao Salão Nobre, lá está o retrato dele em primeiro plano como fundadora e um dos primeiros diretores da Cruz Vermelha. Curiosamente, um primo meu que vive aqui em Viana, que é o Dr. Pimenta de Castro também, que é médico, fui também um dos diretores da Cruz Vermelha. Portanto, há uma grande ligação da minha família à Cruz Vermelha.
Ainda se calhar um dia destes vamos ver por lá ligado, se calhar, a obras ligadas à Cruz Vermelha aqui em Viana do Castelo. Estas narrativas ajudam, como estávamos aqui a falar, a dar alma, digamos, à cidade. Como é um investigador também na área da judiaria, o que é que pensa relativamente à questão da judiaria aqui em Viana do Castelo? O que é que lhe vai na alma em relação a isso, visto que até a sinagoga acabou por passar para mãos de privados e muita gente nas tours que vai fazendo aqui à cidade, quando sabe que a Rua da Amália era um dos sítios principais da comunidade judaica aqui em Viana do Castelo, ficam cheios de pena quando sabem que não podem visitar nada relacionado com o tema aqui em Viana.
É um dos pontos fracos do turismo de Viana. Eu acho que Viana tem progredido muito e bem, muito bem. A Viana é cada vez mais bonita, mas aí está um ponto que tem sido um bocado desprezado, já nada agora de sempre, não é? E a judiaria, não sei porque é que não entra na rota das judiarias portuguesas, que, por exemplo, estou ligado por amizade e afetividade à judiaria de Belmonte, Moncorvo, compramos já onde era a antiga sinagoga, vai ser restaurada, vai entrar também na rota das judiarias. Bragança tem um museu da cultura sefardita, e neste fim de semana foi um grande festival onde cantou a minha grande amiga Judith Cohen, que acompanhei. A Judith Cohen é judia, vive e professora na Universidade de Toronto, no Canadá. Ainda é parente de um Leonardo Cohen, que aliás eles não se davam muito bem, mas são parentes. Eu acompanhei há muitos anos já recolher as últimas cantigas, as últimas rezas das rezadeiras do Nordeste Transmontano, que ela pôs depois em CDs. Ela tem coisa 14, 15 CDs publicados no Canadá. E fui uma das cantoras, e além de cantora, ela é muito culta do ponto de vista da cultura sefardita. Pronto, é uma pessoa, Viana, só tem a ganhar exatamente com o restauro da judiaria, com um estudo mais aprofundado, obviamente, da judiaria. Aliás, numa das portas ainda está lá gravado um dos símbolos do boticário, não é? Há um estudo de um senhor, que é a história de Viana, que é um senhor, sei que é padre, mas não estou a lembrar o nome do senhor, mas eu li a obra dele, que fez um estudo muito, muito profundo sobre isso. Eu completei porque eu tenho escrito muito sobre os judeus em Trás-os-Montes, porque eu não estou a viver, não é? Por exemplo, o meu primeiro livro foi exatamente dos judeus na obra de Trindade Coelho, que é outra pessoa que está ligada à Viana também. Não é por acaso que está ali o Largo Trindade Coelho.
Como eu tinha dito já.
Exatamente, escreveu também na Hora de Lima. O filho dele escreveu na revista Limianos, por exemplo. E também na Hora de Lima, etc. É uma pessoa que vinha, o Trindade Coelho vinha regularmente a Viana do Castelo.
Pelos vistos, Viana é mesmo um local de passagem de tantas pessoas. Falávamos aqui há pouco do Pedro Homem de Melo, um homem que também ainda muito haverá a dizer sobre ele. Um homem ligado à história recente e que está até sepultado, apesar de ser originário do Porto, na freguesia da FIF. pois é com uma letra de uma canção escrita por ele que vamos iniciar as escolhas musicais aqui do professor Castro nesta manhã de domingo. Havemos de ir a Viana, porque é um destino comum de tantas ilustres personalidades, cantado pela voz única da Amália Rodrigues, e já voltaremos a seguir para continuar esta interessante conversa sobre turismo cultural em Viana do Castelo. Até já!
Entre sombras misteriosas, irrompendo ao longe estrelas, trocaremos nossas rosas para depois esquecê-las. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, havemos de ir a Viana, oh meu amor de algum dia, oh meu amor de algum dia, havemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, havemos de ir a Viana. Partamos de flor ao peito, que o amor é como o vento, quem para perde o jeito e morre a todo momento. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, levemos de ir a Viana, oh meu amor de algum dia, oh meu amor de algum dia, levemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, levemos de ir a Viana. Ciganos, verdes ciganos, deixei-me com esta crença, os pecados têm 20 anos, os remorsos têm 80. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, levemos de ir a Viana, oh meu amor de algum dia, oh meu amor de algum dia, levemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, levemos de ir a Viana.
O Minho é praia, desporto, história, eventos, tradições, gastronomia. Aos domingos, descobrimos o melhor do Minho na Geis FM. Mais turismo, com Nuno Barbosa.
E estamos de regresso para a conversa com o professor Castro aqui no estúdio da Rádio Geis, em Viana do Castelo. Vamos continuar. Estávamos a falar de personalidades que passaram por Viana do Castelo. Trindade Coelho, falámos de Guerra Junqueiro, falámos também aqui já de uma série de outras pessoas, como o Pedro Homem de Melo. Estava a falar aqui que há uma frase interessantíssima do Guerra Junqueiro que gostaria de mencionar.
Exatamente. O Guerra Junqueiro, quando vivia cá em Viana, ele fazia parte dos chamados Vencidos da Vida, que eram 11 intelectuais da primeira, os melhores do país, era o Eça, o Ortigão, etc. Né? E eles mandaram um telegrama, eles eram 11, era um número simbólico, em que então ele, portanto, para ir ao jantar de recepção ao Eça de Queiroz, que vinha, creio que de França, onde ele vivia muito tempo. E então ele respondeu com um poema, eram 11 da noite, depois já, e chamou a Viana o Éden de Lima.
O Éden de Lima.
Portanto, acho que
é um belo périplo para...
Exatamente. Portanto, ele era uma pessoa que gostava mesmo muito de Viana, é uma pessoa que, muito ligada pelo coração a Viana. Outra pessoa que nunca devemos esquecer é também o Camilo, não é? E presentemente comprei, sempre foi um enigma que, assim, o Essa também tinha, acho que a mãe dele que era da Diana.
O Essa de Queiroz?
Sim, comprei agora um pronto, ele é filho de mãe incógnita. Geralmente é de pai incógnito, não é?
No caso do Essa acaba por ser a mãe que é incógnita.
Que é incógnita. E nessa coleção, o autor supõe que é de Viena, daí um certo azedume que ele tinha, não com a cidade, não com os vienenses, mas com a própria mãe, não é?
Obviamente.
Nasceu na Póvoa do Varzim, não é? Foi criado ali perto, mas a metade dos genes dele são vienenses.
Mas são os ilustres escritores também do tempo antigo. O Camilo, que tem aqui esta questão do amor de perdição na cadeia da relação depois ali no Porto, mas há quem diga que neste livro parte do enredo ou das descrições de algumas casas até que possam estar relacionadas com casas aqui de Viena do Castelo. Já ouviu falar de alguma coisa nesse sentido?
Já, e infelizmente uma não é muito boa. É que a casa onde ele vivia foi demolida. Demoliram a casa que devia ser preservada, não é? Porque para mim, o melhor escritor português de sempre é o Essa de Queiroz. Isso, como escritor, não é? Como poeta, o Guerra. A seguir é, de facto, o Camilo. Quem quiser conhecer o século XIX e um pouco do século XX, tem que ler o Camilo. E o Camilo também esteve muito ligado. Eu sei que ele... Na altura, ele saía, quando era diretor, não foi assim muito tempo, mas marcou e prestigiou, obviamente, a Aurora do Lima. Ele frequentava depois uma tasquinha, que era da Espanhol. Não há nada escrito sobre isso. Há pessoas que viviam lá, perto, que me contavam, que o pai deles já contava. Isso, pronto. Eu acho que essas pessoas... E depois falaste no grande Pedro Almeida de Melo. Pronto, o Pedro Almeida de Melo é uma figura que eu, pronto, que admiro muito. Conheci pessoal, teve o prazer e o privilégio de o conhecer pessoalmente, geralmente nas férias, ou já fui duas ou três vezes a Cabanas, em Afif, não é? Ele fazia umas tertúlias com poetas. E há pessoas que às vezes falamos que têm uma ideia errada dele, que ele seria uma pessoa muito vaidosa, muito... Não, é a pessoa mais simples. Ele, se estivesse numa festa, tirava o casaco, começava ali a dançar com as labradeiras, quer dizer, o povo, ele pronto, tinha aquele ar um pouco, digamos, snob, não é? Mas não era. E tanto não era que ele dedicou a vida dele a escrever sobre o povo. 90% quase dos poemas que ele tem é exatamente sobre isso. E ele adorava a Viana, a FIF, né? E fazia lá tertúlias, sobretudo em agosto. E nos uns velhos tempos que havia as chamadas férias grandes. Ele juntava lá muita
tanto
gente.
Tanto que a FIF está cheio de poesia do Pedro Almeida de Melo em azulejos colocados nos muros, junto a cabanas, inclusive é no próprio cemitério. Onde os seus ossos descansam, como ele próprio escreveu. Viena, que pronto, tem esta época, digamos, ligada mais à parte dos escritores, mas temos também, agora muito em voga, as questões das vivências do antigo mercado. Falávamos há pouco que agora com esta temática e problemática discussão relativamente ao Prédio Coutinho e que se dará início a um novo capítulo em Viena do Castelo com a reconstrução de um mercado no lugar onde existiu antigamente aquele que foi o emblemático mercado municipal também aqui de Viena. Acha que isso pode vir a ajudar a que Viena, no centro da cidade, no coração da cidade, possa ser palco de mais vivências, de mais histórias que prevalecerão para o futuro?
Eu acho que sim. Muito sinceramente, eu lembro-me, era eu miúdo, eu nasci em Arcos do Valdevez, no dia 20 de outubro de 1953, mas com 15 dias vim para Viana, que a minha família quase toda de Viana, não é? A primeira casa que eu habitei foi perto do Campo da Senhora da Agonia. É, curiosamente, é uma casa que estão a demolir agora, entre o Colégio do Minho, uma casa muito antiga, estão a demolir. Depois sei que também vivi um ano ou dois ali na Rua do Poço. Depois vivi muitos anos na Rua Manuel Espregueira, era assim que se chamava, e depois muitos mais anos já com a noção das coisas na Rua da Bandeira, em frente ao chamado casa do Coutinho, do Dr. Coutinho, não é? Ele foi colega das três filhas dele, que era da Fátima, que era da Teresa, não é? Que era da José. Portanto, e eu, como estava a dizer, desde miúdo, que ia com a minha mãe, sabe, adoro marisco. Eu de Viana acho que não há. Camarão da Costa, etc., não é? E há, felizmente, em Viana ainda há um outro santuário, mas não se vê muito. Eu, na altura, eu lembro-me perfeitamente de ir com a minha mãe ao Mercado Antigo, que era lindíssimo. E lembro-me que já na altura, a construção do chamado Prédio Coutinho, não é?
Assim que exatamente, se chama. Edifício Jardim.
Já deu muita polémica. Eu não quero estar em erro, penso que levou à admissão do próprio governador civil, que autorizou. Quer dizer, um dos que autorizou. Já na altura, as pessoas pensam que é agora que dá polémica, não. Já na altura deu. Eu não sei o que é que houve, sei que o prédio foi construído. Pronto. Muito pessoalmente, para mim, é uma aberração. Acho que não cabe dentro. Fora de Viana, tudo bem, agora no centro ali de Viana não cai bem. Claro que, obviamente, que tem que ser salvaguardado o dinheiro que as pessoas empregaram na compra, se calhar muitas vezes, quer no estrangeiro, como vi lá uma bandeira da Venezuela, quer noutro, quer no país, que levaram a vida a ganhar dinheiro para comprar, tem que ser, obviamente, recompensadas. Mas eu penso é que, de facto, o prédio deve ser demolido, mas deve ser reconstruído o antigo. E há bocado, à vinda para aqui, estamos a falar que há ali na Viana...
Está agora em exposição no espaço do Conselho, Viana de agora e Viana de outrora, à planta do antigo mercado, efetivamente, e imagens em 3D já do projeto do novo mercado, que aparecerá agora... A partir daqui para a frente, a ver se em 2020 já poderemos ir fazer algumas compras lá.
Vir a Viana a fazer.
É verdade, vir a Viana a fazer uma comprinha.
Mas são uma coisa.
Os mercados são lugares de histórias também.
O mercado Ferreira Borges no Porto está em frente da Bolsa, que é um centro espetacular de turismo, não é? O Porto agora aquilo é só turismo na Ribeira, etc. Que é um espetáculo. Por que não transformar esse mercado, não é? Também vai ser que são de épocas diferentes, não é? Faz parte da memória da cidade. Eu tenho 65 anos, não sei se eu quero dizer, mas tenho 65 e tenho saudades do velho mercado. Pronto, ir lá com a minha mãe, comprar o camarãozinho da Costa de Viana, etc, etc, etc. E eu acho que aliando ao turismo, seria uma mais-valia para Viana.
Sem dúvida alguma, e eu penso que é isso que está na forja. Nós, entretanto, vamos ficar com uma música também que é intemporal. Imagine, de John Lennon, para nos fazer companhia nesta manhã de domingo. E voltamos já para a terceira e última parte do Mais Turismo de hoje.
Living for today.
turismo. Aos domingos, vamos ao encontro do melhor da nossa região. Geis FM. Vamos onde nos mandam os sentidos.
Então estamos de volta ao antena da Rádio Geis para completar esta conversa sobre turismo cultural e aspectos interessantes em Viana do Castelo. Estávamos a falar aqui em off também de curiosidades, como por exemplo o nome da Praça da República, que outrora foi Praça da Rainha e que também antes disso era o Praça dos Fornos ou Campo dos Fornos. A própria cidade, que também é Viana da Foz do Lima, foi durante umas centenas de anos, mais recentemente, pela mão de Dona Maria II, passa a Viana do Castelo. Esses episódios são episódios interessantes e marcantes na vida da cidade e na própria história?
Sim, eu acho que são. Olha, o próximo trabalho que eu estou a escrever, que vou escrever para os cadernos vienenses, vai exatamente falar um pouco dentro da Primeira República até, sobre esse tema. Mas voltamos um pouco anteriormente às guerras civis, não é? De facto, a rainha, a Dona Maria II, não é? Marcou muito Viana. Campo de Fornos, exatamente, passa a ser o coração de Viana, lá para casa, o coração à rainha, brincos à rainha.
Coração de filigrana, tudo filigrana, peças de joalharia, que estão obviamente ligados também à Rainha Dona Maria II e os brincos da Rainha, que toda a gente hoje em dia usa, exatamente. Que mais ou menos o formato há de datar de 1850-52, mais ou menos, a altura em que a cidade é elevada à categoria de cidade e se lhe mudou o nome.
Exatamente. E, por exemplo, o meu avô contou-me que tenho que investigar mais a fundo que o chama-se Largo Jardim Dom Fernando, porque o marido dela, Dom Fernando, teria dormido exatamente naquela casa que hoje é a sede do Politécnico de Viana. Pronto. Quanto ao nome, obviamente que eu adoro Viana do Castelo. Viana do Castelo, quando alguém, para mim, ia cometer um disparate de poça Viana, não sabia o que estava a fazer. Porquê? Porque há Viana do Alentejo, por exemplo. Há uma Viana no Brasil. Viana do Castelo é só uma.
Exatamente.
Não é? Quer dizer, e as pessoas, uma característica de nós, alto-minhotos do vienense, somos muito bairristas. Nós prezamos muito a Viana do Castelo.
Acha que aquela história que falávamos aqui de nas guerras entre os absolutistas e os liberais, que tem alguma coisa a ver de uma lealdade que havia por quem estava, sim, aqui a esfiar o forte de Santiago da Barra na altura, de se ter recusado juntar à causa, por assim dizer, e manter a fidelidade à rainha?
Exato.
E que daí isso tenha sido originário de alguma forma desta homenagem à rainha vir a Viana e intitulá-la de cidade de Viana do Castelo?
Exatamente. Por exemplo, eu por acaso tenho na minha família, estou à vontade, porque tinha parte da minha família era liberal, outra parte era miguelista. Estou perfeitamente à vontade. Eu, como historiador, sou neutral. Na altura, pronto, da minha família, a pessoa miguelista era o Manuel Pereira Pimenta de Barbosa Aranha, que era foi o último coronel de milícias de Arcos do Alto Ex, que foi depois promovido a brigadeiro, e era um fiel do Dom Miguel, foi sobre as tropas dos Arcos e depois aliadas às de Valença, que o Duque de Saldanha deu a carga de cavalaria no cerco do Porto, pronto. E que, curiosamente, a mulher dele, a minha tesa-avó, portanto, era filha do maior liberal de Arcos do Alto Ex. Portanto, que até o Dom Pedro já tem um título de nobreza. Portanto, eu acho que sim, acho que a rainha sempre ficou muito agradecida. A Viana, tinha Viana no coração mesmo. Tinha Viana no coração porque Viana sempre esteve ao lado dela. Quanto a voltar um pouco atrás do castelo, Enviaram-no a castelo. Havia, sim, senhor, era um castelo.
Da Muralha Fernandina.
Exatamente.
Por sua vez, que estaria a fazer a Praça Forte em toda a vertente do que hoje chamamos o casco velho da cidade.
Exatamente.
E que teria aquelas quatro portas, ou cinco, se contarmos com a da Travessa da Vitória, que efetivamente, a Porta do Postigo, uma delas converge exatamente a norte para a Praça da República, que estávamos aqui a falar.
Exatamente. E segundo o que tenho investigado, a história, a Torre de Homenagem foi derrubada para ser ampliada parte da atual matriz, da matriz da atual Sé, não é? Pronto. Portanto, e acho que Viana, cidade, estava um bocadinho longe da Viana Ribeira. Não estavam ligados como hoje. Era uma certa rebelião.
Aquela ligação que vemos ali na Rua Manuel Espregueira, que se desenvolve ali com casas apalaçadas e torreões, faz a ligação da Ribeira Vianense,
exatamente,
junto à Praça Forte, ao Fortim, e ao Forte, à Fortaleza de Santiago da Barra, e depois havia então a parte acastelada, que seria aqui esta parte central da cidade.
Exatamente. Dos tempos antigos, resta de facto aquele torreão manuelino, não é?
É
depois o forte que os vemos foi muito posterior, mas já existia lá uma torre.
A Torre da Roqueta, que é a parte manuelina, digamos, da construção do Forte Santiago da Barra, hoje em dia. Dizem que ali, já do tempo de Afonso III, haveria uma pequena, um fortinho, algo que controlava ali a barra ou a entrada do Porto Mar de Viana. Por falar nisso, Porto Mar de Viana, temos que obrigatoriamente falar da ligação de Viana com as ex-colónias, nomeadamente com o Brasil. O que é que o professor, nas suas investigações, se já lhe passou alguma coisa assim interessante? Tínhamos aqui a figura do Caramuru, que estava na praça e que agora está muito bem na Praia Norte e que evoca esta história intemporal do casamento quase entre a Europa e a América do Sul.
Exatamente. Eu até escrevi um artigo sobre o Caramuru, o local, eu concordo contigo, o local primitivo é que estava um bocadinho deslocado.
Foi uma apresentação à cidade.
Exatamente.
Que o havia esquecido durante 700,
completamente
quase
esquecido.
500 anos, não é? Porque foi na comemoração dos 750 anos da cidade que ele esteve ali durante 10 anos na sala nobre da cidade, mas é uma figura também emblemática, porque o Brasil trouxe muito à cidade de Viana. A cana do açúcar, o ouro branco, que na altura mais próspera, digamos, do burgo vianense, onde surgem os palacetes, o barroco, tudo aquilo que hoje em dia faz de Viana uma das pérolas a visitar dentro do panorama turístico nacional.
Exatamente, há muitas casas com aquilo que chamam construídas pelos chamados brasileiros de estar na viagem. Aqueles brasileiros que enriqueceram e construíram palacetes. E na bocado passámos por um que infelizmente está a cair, não é? Aqui, bem perto da
Rua Pedro Alimbelo.
Já agora, assim, não é uma crítica, mas Pedro Manuel merecia uma rua melhor. O que ele fez para Viana, obviamente, nunca esquecendo a Amália, não é? Mas o que ele fez para Viana, acho que ele merecia, assim, uma coisa melhor, portanto.
Sim, sim. Aquela rua ali um bocadinho escondida, pode ser que agora, com o passar do tempo, que aquilo também vá ficando um espaço mais, se calhar, atrativo, mais condigno com o nome que tem.
Sim, mas, portanto, de facto, o Brasil tem muita importância aqui. Falaste muitíssimo bem nos chamados brasileiros de Torna Viagem, que construíram muitas casas com o estilo que nós chamamos brasileiro, e também não podemos esquecer também a pesca do bacalhau.
Sem dúvida alguma.
E que não façam o Caramuru o que fizeram ao desgraçado do Pedro Álvares, não é? Pronto, o bacalhau, ainda me lembro perfeitamente da seca de bacalhau amarelo, de cor amarela, que já não se vê e que é muito nome, a Viena, conheço muito bem.
Sim, sim, é uma pena ali mesmo na zona de Dark, poderia surgir ali um núcleo quase dedicado ao bacalhau e à seca do bacalhau. O João Álvares Fagundes falava há pouco, que está ali agora finalmente com dignamente junto aos Gilianos e que ganhou ali...
Já é de ser a morada, não é?
É verdade, a ver se será definitiva. Mas ainda relativamente, por exemplo, à questão do Brasil, temos a Capela das Malheiras, do Solar dos Malheiros Reimão, que também tem uma ligação forte à época áurea, digamos, de Viena, enquanto um porto comercial, que segundo consta, era por aqui, pelo porto de Viena, que se escoava inclusivamente o vinho do Douro, o vinho fino, para os ingleses e outros mercadores europeus. Só depois do Marquês de Pombal é que deu cabo aqui um bocadinho do negócio.
Mas não só. Por exemplo, o seu padre que me batizou foi o seu padre Carlindo, outra figura notável de Viena, que eu vou escrever, vai sair um trabalho meu sobre ele no A Falar de Viena. E então foi ele que me batizou e é um homem muito culto, foi ele que me picou para escrever, foi ele que, pronto, digamos assim, o meu pai literário. E ele tem, entre muitos outros livros, tem os chamados Marqueses do Lima. E ele foi Parque São Lourenço de Rio Cabrão e João da Madalena. E então ele escreveu, eu passava para o lado de lá de São Martinho, por um barqueiro. Pronto, eu lembro, eu próprio vivi isso, não é? E ele, no livro Barqueiros do Lima, que é um livro que todos nos devia ler, ele diz que os vinhos de Monção, o Alvarinho, etc., o vinho de carro para o carregadouro e para outros pontos que ele assinala, e vinhos ali de Ponte Lima, de Ponta Barca, que vinham pelo rio, e eram exportados exatamente aqui em Viana do Castelo.
É verdade, éramos um porto importantíssimo, mas depois decidiu-se construir a alfândega do Porto e controlar melhor a exportação do vinho do Porto, e depois Viana, obviamente, foi perdendo ali, a partir do século XVIII, XIX, alguma importância para a própria cidade do Porto. Isso acaba por ser, se calhar, um dos factos que Viena depois se conserva quase neste estado puro, até agora, que tem este boom turístico e que se tem cada vez sentido mais. Acha que Viena tem capacidade para continuar a crescer turisticamente falando?
Tem, eu acho que sim, mas temos que apostar nas coisas certas, obviamente as pessoas que estão à frente querem um melhor de Viena. O mais chega é, de facto, aquilo que já falamos, é dar um lugar nobre à judiaria, inscrevê-la na rota das judiarias. Portanto, vemos os caminhos de Santiago, o que trazem. Os judeus é a mesma coisa. Por exemplo, na rota dos judeus do Nordeste Transmontano, já há constantemente pessoas que vêm da América, etc., a ver as raízes dos antepassados, não é? De certeza que há muito vienense, não é? Que teve que fugir à Inquisição, não é? E ainda por cima, Viena é uma terra um bocado clerical, sobretudo na
cara. Muitos conventos.
Muitos conventos, etc. Por exemplo, a começar pelo foi o Bartolomeu, não é?
O Frei Bartolomeu.
O Bartolomeu, que participou no Concílio de Trento, na ala dura, não é? Pronto.
É verdade. E que acaba por ser uma figura emblemática e que está bastante em voga aqui na parte das visitas a Viena do Castelo.
Construiu aquele mosteiro. Exatamente.
Santa Cruz.
Pronto. Mas o que é facto é que os judeus, que hoje em dia, felizmente, se vê, o tempo da Inquisição já lá vai, embora ainda haja muitos inquisidores, não é? Nota-se isso. Mas a rota dos judeus aqui seria importantíssima.
Fica essa nota, poder desenvolver eventualmente trabalhos no âmbito de valorização da rota dos judeus, e estamos mesmo a chegar ao final. Eu queria agradecer desde já a sua presença. Antes de mais, ficam também a saber os ouvintes que o professor Castro foi meu professor de História durante, penso que o secundário, todo o secundário, porque era da área de Humanidades, e foi um prazer termos trocado de terra, por assim dizer, que eu vim de lá, de Trás-os-Montes, há 22 anos, para Viana do Castelo e fiquei, e o doutor ficou pelo lado lá e agora vem cá à sua terra matar saudades, não é assim?
É exatamente, eu gosto muito de Trás-os-Montes, mas a minha terra é Viana, de facto, mas gosto de Trás-os-Montes, gosto de Mogadouro, terra de Trindade Coelho, gosto de Torre de Moncorvo, obviamente, mas por onde passou o Frei Bartolomeu dos Mártires, que está referido nas obras que ele escreveu, pronto. E presentemente está lá uma relíquia
na Igreja Matriz de Torre do Moncorvo,
exatamente,
que dizem estar ligada também à sua construção ou factos ligados aqui ao Frei Bartolomeu, e até se olharmos para ela e para a Igreja de São Domingos,
é muito parecida,
sendo
que
o torreão sineiro em São Domingos está colocado à parte do corpo da nave principal da Igreja, há ali alguns elementos que fazem pensar nisso.
Exatamente.
Obrigado pela presença.
Um
fica, de certeza, a possibilidade no futuro voltar aqui ao Mais Turismo e que tenham umas ótimas férias. Vamos agora ficar com um tema também interessante. O dia de folga da Ana Moura, para fechar com chave de ouro este Mais Turismo desta semana. Obrigado por estarem aí desse lado. Voltaremos para a semana para Mais Turismo. Até lá.
Manhã, na minha rua, sol pela janela. Senhor jeitoso da tragoça ao berbequim, o galo descansa, disse a criança, hoje não há birra, só tudo diz que sim. O casal em guerra do segundo andar fez as pazes, só não fora a namorar. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar baterias. Há razões de sobra hoje com um fado que se empolga. É dia de folga, sem pressa de ar invencível. Sai a saltos, rima, vou descer à rua, pode o trânsito parar. O guarda desfruta, a fiscal não multa, passo e o turista faz por não atrapalhar. Dona Laura hoje vai ler o jornal, na cozinha está o esposo de avental. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar baterias. Há razões de sobra para celebrarmos hoje com um fado que se empolga. É dia de folga, folga de ser-se quem se é e de fazer tudo por o que tem que ser. Como nos apetecer. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar baterias. Há razões de sobra para a tristeza ir de volta e o fado fumar. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar baterias. Há razões de sobra com um fado que se empolga. É dia de folga, este é o fado que se empolga. No dia de folga, no dia de folga.
Minho, região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos, as praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais Turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM, vamos onde nos mandam os sentidos. Mais Turismo é uma oferta. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viana Welcome Center, em Viana do Castelo.